Amém. Queridos, nós temos vivido alguns dias, né, vocês têm nos acompanhado de alguns dias de luta, mas nós sabemos que a vitória é certa. Mas eu quero passar para vocês um diário de bordo rapidamente do que está acontecendo comigo lá em casa. A Soraya está imobilizada, vocês estão vendo ali, a perna dela está dura. Do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, gente, é terrível, terrível. Porque hoje, por exemplo, eu acordei, eu disse oi para ela, disse, leva minha garrafa e meu celular para a sala. Eu já obedeci. De quando ela desceu, a gente mora num sobradinho, ela falou assim, corta a cebola e põe um pouco de azeite na panela. Mas o que eu vou fazer? Você vai deixar preparado o almoço? Eu falei, mas eu não quero. Dela, mas vai ter que fazer. Eu tive que cortar a carne, lavar a louça que estava na pia, colocar a secar, enfim. Isso hoje, pela manhã. Agora imagine como foi a semana inteira. Eu nunca orei tanto para alguém ser sarado mais rápido. Tipo, Senhor, acelera o processo, Senhor, acelera o processo. Eu estou tentando ajudar ela, assim, a ficar em pé já, sabe? Às vezes estou tentando empurrar ela para dar os primeiros passos. Mas, tanto eu quanto a Thalita e a Tainá, os três, nós nos unimos e não damos conta do serviço dela. Sério, é só ir para valorizar mesmo, gente. Que bom que Deus... A gente diz assim, a gente só dá valor quando perde, né? Eu não perdi, dá tempo de eu me arrepender, ajudar e dividir o serviço do dia a dia, né? Mas realmente, passar aspirador, passar pano, arrumar a casa, daí ela cuida do gato, cuida da cadela e cuida de tudo. Enfim, eu estou prendado, fiz um curso, mas graças a Deus, para mim está sendo importante porque eu aprendi a valorizar o trabalho dela. Com certeza, não vou olhar mais do mesmo jeito. E espero que ela não goste de ficar como está no meu lugar, eu que ficava comandando, né, sentado com o controle, daí, o que tem de almoço hoje, né? Então, hoje eu estou entendendo o outro lado também, glória a Deus, porque ela está melhorando. Amém. Quanto à mensagem de hoje, eu tenho um entendimento, nós como pastores e líderes, nós temos um entendimento que Deus tem nos orientado para conduzir um povo ao centro da vontade dEle. Ele escolheu Blumenau e nos enviou para cá. Deus escolheu você também, fez conhecer um ou outro e estar aqui hoje. Então, eu creio que quando nós oramos a Deus, e o meu pedido quando eu vou preparar uma palavra é, Senhor, Tu sabes quem vai estar lá. O Senhor sabe o lugar que a pessoa vai estar sentada. Senhor, por favor, me ajude a encontrar qual é a palavra, qual é o tema, qual é o direcionamento. E eu posso afirmar para vocês que Deus ele tem me levado a um lugar. Eu sempre repito, assim, às vezes eu tenho medo de ser repetitivo, porque eu já fui muito crítico com quem fica repetindo o tema, repetindo o testemunho. Eu até falava para a Soraya porque eu era chato, e pode ser que você seja a minha colheita, eu vou colher você, sabe? Porque eu falava, agora vai dar o testemunho que quando trabalhou em tal lugar. Quando eu trabalhei em tal lugar, daí no outro dia, agora vai dar o testemunho. E eu ficava assim, então agora eu sou o tiozão, agora eu sou o pastor velho, né? Mas vocês precisam ter paciência, mas pode ter certeza, dentro do meu coração existe um temor para conduzir você à vontade de Deus. É com esse temor que eu começo essa mensagem. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você já levou um sermão de alguém ao ponto da pessoa estar falando uma verdade para você, você ter que baixar a orelhinha, sentar e escutar e admitir que você estava errado, que você estava pisando no tomate? Desde o teu pai, tua mãe, desde... Isso aqui é o posicionamento que a gente está se acostumando e a gente tirou... Só explicando para vocês, tá, gente? A gente tirou as espumas da parede para não reverberar, então volta e meia dá um piripaque aqui, é por isso, tá? Não é o inimigo se manifestando, é uma microfonia, tá? Então... Eu lembro de pai e mãe dando uma lição de moral. Eu lembro de... Tá mutado os outros dois? Pode mutar o retorno, se puder, e os dois microfones ali. Eu lembro de pai e mãe dando sermão, eu lembro de professora dando sermão, eu lembro de patrão dando sermão. Eu já, algumas vezes, eu levei juntada, assim, de, tipo, ficar pensando... Ficar com raiva da pessoa. Mas só que quando você é consciente, você assume o teu erro e você se coloca no seu lugar. Agora eu quero fazer você pensar, você lembra de ter levado sermões assim, do pai, da mãe, do professor, do chefe, do marido, da esposa? Eu já levei sermão da Soraya, ela falou assim, você está errado, porque eu pegar e ficar quieto, e eu também ao mesmo tempo já falo para filho, para ela, ó, você está errado, ensinei isso e aquilo. E você já foi desmascarado nos seus erros também? Por exemplo, eu já contei uma vez, né, não sei quantas vezes, na verdade já contei algumas vezes, eu e a Adriana, minha irmã, eu lembro que eu tinha 7 anos, se eu tinha 7, ela devia ter 4 anos de idade, e eu me recordo de uma tia minha, que já é falecida, graças a Deus está com o Senhor, ela se converteu também, ela disse assim, a tia queria tanto uma meia, tem lá naquele mercado, ah é tia, sim, eu quero que você busque para mim, é meu aniversário, mas eu não tenho dinheiro, não, mas a tia vai ensinar como você faz, você vai lá, pega, a meia está em tal corredor, assim você põe debaixo do braço, e você põe por dentro da blusa e segura, e depois você passa pelo caixa, vai comprar alguma coisinha e vai embora debaixo do braço. Ah, é só fazer assim, tia? É. Fui eu e a Adriana, eu lembro o trajeto, tudo. Na hora que eu cheguei no caixa, eu lembro que o cara do caixa falou assim, está levando alguma coisa sem pagar? Eu disse, não, imagina, eu era desse tamanho, mais ou menos, não. Então, levanta o braço para o tio ver o que tem aqui debaixo. Está com dor no braço? Na hora que eu levantei, caiu a meia. Daí eu lembro que o cara pegou e eu, criança, mas eu sabia que era errado, porque eu estava morrendo de medo, e eu lembro que ele disse, tem um quarto ali, onde a gente coloca pessoas que fazem esse tipo de coisa, eu vou liberar você, mas se você fizer de novo, eu vou prender você e tua irmã. Daí eu olhei para assim, a Adriana, acho que nem lembra direito, mas, gente, eu fui para casa, eu fiquei com febre, eu lembro que aquele dia eu fiquei doente, porque eu fui desmascarado, eu fui envergonhado, mesmo sendo criança, eu tinha consciência disso. Eu lembro também de um afilhado nosso, que ele estava aprontando muito na escola, e daí eu lembro que mandaram alguns bilhetes, os bilhetes não chegavam diretamente no pai, mas voltavam assinados, e a professora viu que a assinatura não estava muito legal, assim, não parecia de adulto, e chamou os pais. Quando os pais foram ver os bilhetes assinados, era ele, a criaturinha, que também devia ter os seus 7, 8 anos, ele falsificava a assinatura. Ele adulterava, então, um documento, e daí eu lembro que quando o pai e a mãe foram confrontar, ele dizia, chorando assim, foi o diabo, eu só podia estar endemoniado, foi o diabo. A minha mão estava endemoniada, ele dizia, né? E ele chorava assim, com muita sinceridade de coração, mas não era ele, era a mão dele. Mas ele foi descoberto, foi envergonhado. E também, duas vezes, eu presenciei duas situações, sabe aquela de falar mal da vida dos outros? Tipo, você vai falar de alguém, você não vai, você vai pedir para interceder, você faz bem assim, né? Você olha, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. Um pastor amigo meu, quando ele tinha que falar alguma coisa séria, ele dizia, vamos lá no meio do pátio. Sempre cristiano, me ensinou bem. Se for falar alguma coisa séria e é de alguém, não deixe parede atrás de você. Sábio, né? Lá, ok, tem que cuidar com os drones hoje. Mas eu lembro de certa vez, um rapaz veio contar de uma injustiça que estava acontecendo com ele, mas eu e a So, a gente sempre foi amigo de todo mundo, então as pessoas sentiam liberdade, oh, eu estou muito triste hoje, o que aconteceu? Ah, porque fulana fez isso, fez aquilo, aquele outro, e eu e a So escutando, de repente a gente vê a fulana chegando atrás dele, cruzando os braços, ficando com a cara de muita raiva, e daí a gente tentava tipo, fazer assim, ó, mas ele não via, quando ele olhou para trás e viu a pessoa, ele quase desmaiou, ele não sabia o que fazer, ele abraçou a pessoa, ficou apertando a pessoa, me larga, me larga, mas foi a reação que ele teve. Outra vez, teve uma moça, eu fui num sábado de manhã na igreja, e eu estava cuidando de uma equipe, e essa moça estava reclamando de uma forma até justa, ela falou, todo mundo manda em mim, todo mundo, um manda fazer uma coisa, outro manda fazer outra, outro manda fazer outra, mas tem uma pessoa X, que ela faz isso, 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 de repente eu olho a pessoa X chegando atrás dela, eu pensei, meu Deus, a casa vai cair, dito e feito, era uma pastora, ela colocou a mão no ombro da pessoa, bateu assim e falou, depois de tudo que eu fiz por você, depois de todo o cuidado que eu tenho com você, meu Deus, foi uma situação horrível. E situações assim são terríveis, mas acontece. Mas eu estou falando isso para você, para que você entenda o seguinte, Quando as pessoas nos desmascaram, quando as pessoas nos dão um sermão, quando as pessoas nos chamam a atenção, é chato, mas e quando é o próprio Deus que nos confronta naquilo que nós não podemos negar? Porque você, quando você fala de alguém, ainda você pode virar e falar, eu estou falando e não me arrependo porque é verdade, e você tem as suas razões, mas e quando é o Deus Todo-Poderoso que é justo e não falha, e Ele olha para você e conta para você a real, fala, você é assim, 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 e você tem que mudar. Qual é a nossa reação? Eu quero ler um texto com você. Eu estou lendo Ezequiel, eu já preguei esse dia sobre Ezequiel, mas algo que me chamou muita atenção foi de Ezequiel, volta e meia, chamar os líderes. Eles estavam na Babilônia, veja, eles tinham saído de Jerusalém, foram levados para o exílio, e mesmo na Babilônia, eles continuavam fazendo coisas erradas. Então Deus fala para Ezequiel, chame os líderes e fale com eles. Eu quero ler com você um desses relatos que está em Ezequiel, capítulo 16, versículo... Melhor, Ezequiel 16, versículo 1. Vou ter que puxar para cá, que está vindo o reflexo de um carro. Você pode abrir aí também, tá? Ezequiel 16, do 1 ao 26... Eu vou até orar, beleza? Eu vou orar para limpar os ouvidos espirituais e para que todos possam prestar muita atenção nessa leitura. Pai, no nome de Jesus, Tu sondas e conheces todos que estão aqui. O Senhor sabe, Pai, se alguém aqui tem dificuldade de se concentrar, o Senhor sabe se existe cansaço, o Senhor sabe se existe preocupação, mas nós cremos no Teu poder, Senhor, por favor, abre o nosso entendimento para a Tua palavra. Nós cremos que nessa manhã o Senhor tem algo específico, direcionado para cada um de nós e também como igreja. Então vem, Senhor, faz a Tua obra, Pai, no nome santo de Jesus, amém. A palavra do Senhor diz assim, então recebi outra mensagem do Senhor, filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis seus pecados. Transmita-lhe essa mensagem do Senhor soberano. Você não passa de uma cananeia, seu pai era morreu e sua mãe era hetita. No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical, nem lavou, nem esfregou com sal, nem enrolou em panos. Ninguém teve compaixão, nem cuidou de você. No dia em que nasceu, você foi rejeitada e abandonada num campo. Queridos, aqui é o próprio Deus se referindo a Israel, o seu povo, colocando ela como alguém abandonada, ok? Então essa está sendo a linguagem, Deus está colocando ela como alguém abandonada, e Ele continua, mas eu passei por lá e a vi indefesa, esperneando em seu sangue, e lhe disse, viva, eu a fiz desenvolver como uma planta no campo, você cresceu e se tornou uma linda joia, seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Então envolvi com meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Prestem atenção, aqui Deus está dizendo que encontrou Israel quando era criança, abandonado ou era ninguém. Ele cuidou em toda a sua fase de crescimento, e quando ela estava na idade que podia se casar, Deus está dizendo, eu me casei com você, eu fiz uma aliança com você, você é minha. Vocês entendem que Deus, Ele olha Israel como esposa? Da mesma forma que a igreja é a noiva de Cristo, nós vemos no Antigo Testamento inteiro, Deus se referindo a Israel como sua esposa, beleza? Então, Israel é a esposa de Deus. Deus pagou um preço, Deus cuidou, Deus tirou do Egito, passou pelo Mar Vermelho, trouxe, cuidou, fez tudo por eles. E olha como ele continua no versículo 9. Então lavei você, limpei o sangue, passei óleo perfumado em sua pele, eu lhe dei roupas caras de linho e de seda com lindos bordados e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras, lindos colares, uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Gente, qual mulher que não gosta de ganhar presente, ouros, pulseiras? Eu já falei que é meu sonho, ainda não rolou tudo, mas alguma coisinha, um brinquinho, né, uma correntinha com duas menininhas, algumas coisinhas assim, eu já fiz. Mas qual é a mulher que não gosta de ganhar um anel de brilhantes, um colar de safira, né? E ainda uma coroa, imagine, uma mulher que tem um marido que chega só com joias. Deus fez isso com Israel, Ele está dizendo isso. 13, assim você foi enfeitada com ouro e prata, suas roupas eram feitas de linho fino e seda, e tinham lindos bordados, você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou mais linda que nunca, parecia uma rainha, e de fato era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa de sua beleza. Eu a vesti com o meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. Gente, imaginem o marido, ele limpa, ele perfuma, ele dá os melhores produtos de beleza, ele dá joias, ele dá a melhor alimentação, ele capricha, ele diz, você é minha esposa, eu te amo diante de todas as pessoas, eu honro você. Qual a esposa que não gostaria disso? Olha para o tigrão que está do teu lado, se você ainda não tem, fala ao Senhor, né? Olha para ele e fala, escuta bem, ó, o que Deus fez ali, o que você tem que fazer, cara, né? Aproveita aí. Só que olha o versículo 15, o caldo vai entornando. No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza, então entregou-se como prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava à disposição de quem pedisse. Usou os presentes lindos que lhe dei para fazer altares para seus ídolos, e ali se prostituiu. Nunca se viu uma coisa dessas. Pegou as joias e os enfeites de ouro, prata que lhe dei, fez estátua de homens e as adorou. Desse modo, cometeu adultério contra mim, óleo perfumado e meu incenso para adorá-los. Colocou diante deles como sacrifício a farinha da melhor qualidade, o azeite e o mel, com que cuidei de você, diz o Senhor. Depois, pegou seus filhos, suas filhas que havia gerado para mim, e os sacrificou a seus deuses. Acaso não bastou se prostituir, também teve de matar seus filhos como sacrifício a ídolos, em todo o seu pecado detestável e seu adultério. Você não se lembrou daquele dia, muito tempo atrás, em que estava nua e abandonada, esperneando em seu sangue. Que aflição a espera, diz o Senhor soberano. Queridos, esse texto aqui, a gente podia seguir ainda, mas eu quero só que você compreenda o seguinte. Deus, o amor dele, e o tema dessa mensagem é o amor intenso de Deus. Deus, ele ama com toda a sua intensidade. Deus, ele presenteou o povo dele com tudo, o melhor. Mas mesmo o Senhor fazendo o melhor, o povo ainda preferiu trair ao seu Deus. E aqui nós vemos Deus dizendo, Ezequiel, chame os líderes e diga para eles essas coisas. Então Deus aqui está dizendo assim, tudo isso você fez, mas você sabe o que te espera? A sequência do texto, nós vemos que Deus fala de algumas maldições que aconteceria na vida deles, mas o que mais me chama a atenção, queridos, preste atenção, não é o erro, porque quando você vê alguém errando, você pensa, vai ter que pagar, desde que não sejamos nós, né? Porque se nós erramos, a gente já diz, misericórdia, misericórdia, mas se é alguém, Senhor, fulano errou, vai ter que pagar, principalmente se esse fulano dever para nós, se alguma, de alguma forma nós somos atingidos, Deus faça justiça. Só que quando Deus diz aqui, eu vou fazer justiça, a gente pensa, acabou, porque o negócio ali é matar, né? Porque adulterou, traiu, gastou os bens, fez tudo, e olha o que Deus diz aqui, queridos, deixa eu só achar aqui no... Deixa eu ver se eu marquei aqui só um momentinho. No versículo, no capítulo 16, no versículo 60, capítulo 16, no versículo 60, não sei se você está com a Bíblia aberta, né? Se tiver, é só virar a página. Diz assim, contudo me lembrarei da aliança que fiz com você em sua juventude e estabelecerei com você uma aliança permanente. Você entende como é o amor intenso de Deus? O amor intenso de Deus é, eu até vou te dar uma esmagada, mas não vou te matar. Mas uma coisa é certa, você precisa se arrepender. e você precisa voltar para mim, porque o que eu tenho para te dar é o melhor. E aqui ele diz, eu me voltarei, ele diz, contudo, apesar de tudo, eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com você. Queridos, a palavra de Deus, quando eu vou fazer um casamento, eu uso a palavra que diz assim, até que a morte o separe, até que a morte o separe. Nós entendemos, através da palavra de Deus, que se existe um adultério, a palavra do Senhor, ela dá a liberdade de quem foi traído de se separar. Mas a palavra do Senhor não incentiva a separação, ela incentiva ao perdão, sempre o perdão. Nós podemos ver aqui por essa atitude de Deus, tudo que Israel fez, ele diz, ó, você vai sofrer, contudo, eu me lembro da aliança. A aliança que nós fazemos, principalmente eu estou usando nesse momento a do casamento, ela tem que ser inquebrável. Somente a morte pode separar, queridos. Agora, pastor, você não sabe o que eu vivo, seja homem ou seja mulher, o que eu passo. Querido, eu não estou aqui para dar uma opinião pessoal minha. Porque pela minha opinião pessoal, eu poderia aconselhar pela minha emoção. Mas segundo a palavra de Deus, o que nós olhamos, e olhando aqui pelo exemplo, ele diz que perdoa. Amém? Vocês mutam para mim o som do computador saindo aqui em algum lugarzinho. Queridos, olhando para esse texto e vendo a decepção de Deus, nós vemos que Deus realmente ele fala assim para o povo, vocês se acham os bons, né? Vocês são o povo escolhido, eu vou mostrar para vocês quem vocês são. Deus chama os líderes e desmascara, vocês fizeram isso, fizeram aquilo. Deus ele faz isso. Então foi o que ele fez, ele colocou o povo no lugar dele, mas ao mesmo tempo ele usou de perdão e de misericórdia. Agora eu quero ler com você um texto que está em João, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 10, quando Deus dá início a esse perdão, quando Deus dá início a essa aliança que ele lembrou, e ele coloca em prática o plano dele de redenção, o plano dele de salvação, que é o mesmo que chegou até mim, até você, nesse momento. Eu quero ler, Marcelo, do 10 até o 13, tá? Melhor, é Davi que está ali, né? João, capítulo 1, versículo 10 até o 13. E você que puder abrir também aí. Eu vou abrir aqui para dar tempo de você abrir aí também. João capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte. Veio ao mundo que ele criou. Eu quero parar algumas partes com você, beleza? Esse aqui é o evangelho que o apóstolo João escreveu, ele está falando a respeito de Jesus. Veio ao mundo que ele criou. Você já tinha parado para pensar em Jesus como criador? A gente pensa em Jesus como salvador. Mas quando a gente vê em Gênesis 1, ali, Deus criando as coisas, nós vemos que Ele fala, e as coisas vêm a existir, e nós vemos que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então ali nós vemos a Trindade trabalhando, Deus, Ele dá a ordem, Jesus é o Verbo, Ele é a Palavra, o Espírito Santo está executando tudo o que está acontecendo na criação. Quando Deus cria o homem, ali nós vemos em Gênesis 1, 26 e 27, a palavra é, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é eu faço. A palavra usada no Antigo Testamento para Deus é Elohim, em grande parte, que significa Deus no plural, Elohim, Deus no plural. Então, nunca é Deus único, um só, é Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, por isso façamos. Então, quando nós lemos ali, veio ao mundo que Ele criou, nós estamos falando de Jesus, que também foi o Criador, Ele desceu, deixou a sua glória e veio aqui a essa terra, mas o mundo não o reconheceu, veio para o seu próprio povo, e eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele, o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, ó, eu nasci pela vontade de Deus. olha para o outro lado ou para a mesma pessoa e diga assim, ó, eu pertenço a Ele, Ele é o meu Pai, Ele escolheu. Deus escolheu ser seu pai. Por exemplo, eu estava com a Lolo aqui, né, para a gente cantar parabéns. O Jefferson e a Sally não escolheram a Lolo como filho, como filha. Mas ela chegou. O Johnny e a Ana não escolheram, ah, vamos ter o Mateu. Eles queriam ter um filho, uma filha, e nasceu o Mateus, então ele, o Mateu, então eles foram presenteados com o Mateu, eles foram presenteados com a Lolo. Agora veja, Deus olhou para mim e para você, Ele diz, não, eu quero ter o Mateus, eu quero ter o Cláudio, eu quero ter o Juliano. Deus olhou para cada um de nós e Ele falou, eu quero você como filho. Então Ele enviou Jesus, e todo aquele que olhar para Jesus e falar, tu és o meu Senhor e meu Salvador, através de Jesus nós nos tornamos filhos. Mas é necessário que a gente entenda, Deus quis, por isso Jesus veio. Agora, o que eu quero meditar com você nesse texto, e quero fazer uma ligação com o texto anterior, é o seguinte, o que é realmente crer? Porque a palavra diz assim, aquele que crê, né? Nós lemos aqui, veio o seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas todos os que creram nele e o aceitaram, receberam o direito de serem filhos, feitos filhos de Deus. O que é crer? Aqueles que creram, a minha pergunta para você é, até que nível você crê? Qual é o nível da sua fé em Deus? Qual é o nível da sua fé em Jesus Cristo, ao ponto de você falar, não só porque você ouviu alguém dizer, ou você cresceu, onde alguém falava assim, Deus existe, Deus é Pai, mas você conheceu a Jesus, você entendeu por que Ele veio a essa terra, então daí você recebe a Jesus com a tua fé, mas qual é o nível da tua fé? Qual é o nível desse crer? Porque a Bíblia diz que até o diabo conhece a palavra de Deus, e que ele crê, e que ele treme. Então, simplesmente falar da boca para fora que aceitou Jesus, que você é cristão, é pouco. Eu quero que você mesmo analise a tua fé, para que Deus não venha desmascarar, porque Deus, ele faz isso com a gente. Às vezes acontece, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês, às vezes acontecem coisas conosco, para que realmente a gente entenda, para que a gente conheça a nós mesmos. A gente, eu e a Sô, a gente tem costume, não sei se você aprendeu assim, mas nós cremos assim, tentação vem do diabo, ele tenta, provação vem da parte de Deus. A tentação vem para te desviar do propósito do Senhor, a provação vem para mostrar quem você é, e que nível você está de fé com o Senhor. Então, é bom a gente saber diferenciar isso. Por exemplo, o dia que caiu o galho na minha cabeça, quando eu estava caindo no chão, eu tinha certeza que eu ia morrer. E na hora que me veio a certeza, eu só disse, Senhor, eu te amo e eu pertenço a ti. Porque isso é uma convicção, essa é a minha fé. É a minha fé que se eu morrer agora, eu estou com o Senhor. Se acontecer qualquer desgraça na minha vida, eu não quero e nem você quer, nós não queremos, amém? Nós queremos a bênção do Senhor. Mas venha o que vier, queridos, você precisa saber em quem você crê e que nível você crê. Nós somos provados, o Senhor nos prova, o Senhor nos esmaga, o Senhor nos prova como o ouro que é colocado no fogo, para nos purificar cada dia mais, porque nós não fomos feitos para viver neste reino. Nós estamos neste mundo, não somos deste mundo, mas nós somos atraídos para o reino da luz. E hoje o reino não é tudo que será, mas a nossa fé já vai mostrando em que nível nós estamos. Então, é bom a gente pensar, será que eu decepciono Deus ao ponto dele se irar comigo? Porque ali a gente vê algumas partes na Bíblia, Deus ele está decepcionado com o povo, e às vezes ele está irado, mas a ira de Deus não é uma ira de pecado, a ira é um sentimento de decepção misturado com o porquê estão fazendo desse jeito, por que isso está acontecendo. Então, você sabe que Deus quis o teu nascimento, você sabe que Deus quer o melhor para você, mesmo que o melhor que Deus tem não seja o melhor que você quer. Mas Deus quis o seu nascimento, amém? Aqui em João mesmo, no capítulo 1 mesmo, eu quero ler do 1 ao 5 com você. Se você está com a Bíblia aberta, volta um pouquinho ali, já no capítulo 1, versículo 1. Queridos, é só o Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, para a gente valorizar a palavra de Deus. Porque o que eu vou ler aqui para vocês é algo extraordinário. Só que se a gente lê simplesmente como a gente lê qualquer coisa, entra no ouvido e sai no outro. Isso aqui é incrível. No princípio, aquele que é a palavra já existia, o Senhor Jesus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Amém? Última vez que eu preguei, eu citei, falei, até brinquei, né, com a musiquinha do Corpo, quem lembra? Alguns já, o Marcelo até dançou aqui na frente. Mas só que esse texto, gente, é a verdade imutável de Deus. A luz brilhou nas trevas. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, a luz do Senhor Jesus veio a esse mundo. Ele andava em trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você sabia disso? O mundo jaz no maligno. O mundo é dominado pelo diabo. Por mais que a gente diga assim, eu vou vencer, Deus tem o melhor, Ele tem o melhor, você vai vencer e tal, mas não se engane, o mundo está em trevas. A nossa vida tem sido diferente porque nós conhecemos a luz, e essa é a verdade imutável. Então a luz chegou na nossa vida, coloca a mão no teu coração e diga assim, a luz chegou na minha vida. Amém? Queridos, antes nós vivíamos em trevas, e para quem está em trevas, tudo que vier está bom, porque está escuro, ninguém está vendo. Até hoje é dia de carnaval, né? Eu, com 13 anos de idade, 14 anos, 15, 16, 17, um pouco antes de eu conhecer a Sô, eu ainda ia para o carnaval, mesmo sendo adolescente. Passava a noite lá em Curitiba, na Marechal Deodoro, que é a avenida da cidade, ia para baile, não estava nem aí, só que daí eu ia na igreja católica, como eu falei para alguns de vocês sabem, eu fui coroinha, né? Eu pegava a galeta, preparava o suco e o vinho do padre, experimentava um pouco escondido, fazia as hóstias para o padre, tocava o sino, fui catequista, fui líder da renovação carismática, quando conheci a Soraya nós dávamos curso para casamento, pregava na renovação carismática, pregava no culto, então eu era um católico praticante. Mas antes de conhecer a Soraya, eu pulava carnaval, aprontava um monte, na quarta-feira de cinza eu estava lá, recebia uma cinza, tamo pronto para a próxima. Tipo, tudo que eu fiz se resumia à quarta-feira de cinzas na missa. Eu nem entendia direito o que eu estava fazendo. Mas eu vivia em trevas, e hoje o mundo vive em trevas. Quando eu me converti, no processo da conversão, eu lembro ainda de eu ir na casa do Everaldo e da Adriana, a gente estava num processo de conversão, eu dizia, põe lá no carnaval para a gente assistir. Assisti o carnaval lá, né? Ainda estava ligado com um monte de coisas, nós tínhamos um monte de coisas, ligações com o mundo. Mas conforme a luz de Jesus foi penetrando na minha vida, não foi ninguém dando de dedo, não foi ninguém me cobrando, me obrigando, mas quando a luz do Senhor foi entrando, eu fui enxergando o que não prestava mais, eu fui vendo, falando, isso aqui eu não posso carregar comigo, isso aqui não cabe mais para mim. Então, a luz chegou em minha vida, antes eu não enxergava porque eu vivia em trevas. Então, preste atenção, todos vocês que estão aqui, existem coisas e momentos, situações em que vocês vão viver, que ninguém vai estar vendo, mas dentro de você, você não vai estar se sentindo bem, porque agora habita em você o Espírito Santo de Deus. A luz do Senhor está dentro de você. Antes você aceitava tudo, até mesmo com os amigos, porque pior, gente, o que tem mais difícil quando a gente se converte? Os amigos. Por que você não faz mais isso? Por que você não faz aquilo? Por que agora você é um chato? Por que agora você... E acontece mesmo. E se você não estiver firme na tua fé, na luz que está habitando em você, as trevas, ela tenta te envolver novamente. E isso é uma coisa natural e certa. Então, eu e você precisamos ter esse entendimento, que hoje nós não vivemos para nós mesmos. Nós não vivemos. Hoje nós temos um entendimento que foi pago um preço alto de sangue por nossa vida. A morte do Filho de Deus, a morte daquele que sem Ele nada foi criado, tudo foi criado por meio dEle, e Ele veio, Ele desceu aqui nessa terra, e Ele morreu por mim e por você. Então não é pouca coisa, entendeu? Não é pouca coisa. Por exemplo, você compra alguma coisa cara, você paga lá um dinheiro, talvez você já fez isso, e de repente aquilo que você comprou não é o que você esperava, ou ainda roubaram de você aquilo, ou aquilo estragou. Daí você pensa, meu Deus, você fica até mal, né? Levar prejuízo. Por exemplo, preste atenção, como um sogro faz com um genro. Estávamos nós aqui sexta pintando, e nós voltamos para casa. O Matheus, para quem não sabe, a gente mora no residencial, ele mora no mesmo condomínio. O Matheus entra de ré com o carro dele, ele virou, abriu o portão e foi entrando. Eu, por costume, eu chego, quando eu embico, eu já aperto o portão abrir. Só que o Matheus tinha aberto o portão e ele estava passando pelo portão. Na hora que eu viro o carro, eu aperto o portão fecha no carro do Matheus. E o Matheus vai arrastando o carro no portão assim, e eu estou olhando aquilo e a Soraya e a Tainá dizendo assim... O senhor fechou o portão no Matheus, o senhor fechou o portão no Matheus. Eu dizia, eu não fechei, eu não fechei, eu não tinha me ligado, estou tão acostumado. E a Tainá dizia, o senhor vai pagar para o Matheus, coitado do Matheus, ele cuida do carro e ele é tão certinho, o senhor vai... Eu dizia assim, para Tainá, eu vou, Soraya, eu fechei mesmo, e a Tainá, o senhor vai pagar, eu falei, meu Deus, só estou me sentindo um bandido, que arranhou o carro do genro, e agora não vai querer pagar. Eu nem tive o tempo de pensar, eu estava pensando, fui eu que fechei, só fui eu e a Tainá, o senhor vai pagar. Então, quando vem a verdade, né, porque a primeira coisa que eu pensei, não fui eu. E é isso que acontece com a gente, na maioria das vezes, em tudo que a gente faz. Não fui eu, não estou errado, né, tal. Só que a gente não pode, de jeito nenhum, queridos, ignorar que antes nós éramos de um jeito, hoje nós somos de outro jeito. Antes nós agíamos de um jeito, hoje nós agimos de outro jeito. Então, e isso, eu estou dando um exemplo ali do carro, estou dando um exemplo do portão, mas isso, a nossa vida, a minha vida e a tua vida, tem que ser algo assim, em prol, primeiro, de Deus. Nós sabemos o preço que o Senhor pagou, e principalmente aprender que foi pago um alto preço, tipo, o que é o amor que eu sinto pelo Matheus com o arranhado do carro? Eu vou pagar, Tainá, eu vou pagar. Então, eu quero que você entenda isso, o que é o arranhado diante do amor, é a mesma coisa, os nossos erros diante de Deus. Ele olha para mim e para você, Ele vai ter que fazer você pagar, mas não é pagar, perdeu a salvação, já foi pago, você é salvo. Mas algumas coisas Ele vai ter que tratar em nós. Ah, mas eu, não fui eu que apertei o botão, calma, vamos voltar ao filme, olha lá você ainda apertando o botão, está vendo? Apertou o botão, olha lá você voltou com a mão, você acha que não foi, mas foi. Então Deus faz isso. Algo assim que eu comentei com a Sô, que parece uma coisa contrária, mas não é um paradoxo, mas veja, foi nos apresentado um Deus falso, ok? O primeiro contato que nós tivemos com Deus, eu não vou colocar geral, mas foi um Deus falso. As crianças, vocês têm filhos pequenos, quando eles querem alguma coisa, eles fazem manha e birra, até dá na cara se você ainda está no processo, mas a gente vê que Matheus e a Thali, ninguém ensinou a Aurora a dar na cara de ninguém, mas eles têm que corrigir. Não pode, porque a mão parece que a criança já é leve para que acertar na cara, a maldadezinha está ali. Mas é muito interessante, queridos, que nós, desde sempre, aprendemos assim, que Deus tem que suprir nossas necessidades. Deus é bom, porque Ele é Pai, Deus é bom porque Ele supre as minhas necessidades, Deus é bom porque Ele vai me prosperar, Deus é bom porque Ele vai me curar, Deus é bom porque Ele faz tudo o que eu quero, E se Deus não faz, Deus me ofendeu, Deus me abandonou, Deus não é aquilo que a Bíblia fala, porque aqui, Senhor, está escrito, e eu estou falando em cima do que está escrito, o Senhor tem que honrar, porque o Senhor prometeu, e isso é um Deus fraco. Deus, Ele não tem que obedecer ninguém, mas é o Deus apresentado por aí. Deus é Pai, Deus é Deus absoluto sobre todas as coisas. Deus, Ele faz o que Ele quiser. Dentro da sua misericórdia infinita, Ele nos amou, Ele nos resgatou, mas Ele tem um plano e um propósito, e não vai se mudar. Jó diz, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Queridos, nós podemos fugir para todos os lados. Onde nós formos, é igual Tiririca diz, né? Eu não consigo fugir de mim, porque onde eu vou, eu estou. É isso que ele fala, né? Então, não é onde você quer fugir de você. Você pode querer fugir de Deus, mas onde você for, Deus estará. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse entendimento. Deus não é esse Deus, Papai Noel, que tem obrigação de nos suprir. Ele é Deus e Ele tem que ser honrado. Nós devemos prestar contas a Ele. Amém? Então, Ele quer brilhar constantemente na minha vida e na sua. E por que Ele quer brilhar? Para mostrar quem realmente nós somos. Cada vez que você ora, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você conversa com um irmão, uma irmã a respeito da palavra do Senhor, cada vez que você se expõe ao Senhor, a luz dEle vai invadir e vai brilhar, e você vai olhar para você, e você vai ver quem você é, e o que você precisa melhorar. Queridos, não existe outra forma, preste bem atenção, não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outro meio, é somente, é isso que eu estou falando aqui para vocês, a luz do Senhor habita em você, a luz do Senhor brilhou, trevas, o que está em trevas vai ser mostrado. E se você conseguir olhar por você mesmo, pela luz da palavra do Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, se você conseguir olhar o que Ele está te mostrando, Ele não precisará te expor, ou você não precisará passar por algum sofrimento. A partir do momento que você tem um entendimento, Jesus é Deus, Ele veio por mim, eu entreguei minha vida a Ele, Ele é o meu Senhor e meu Salvador, você não se manda mais, e Ele fará o que for necessário para que você veja a luz que brilha dentro de você. Ela tem que brilhar. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: a luz que está em você tem que brilhar. Sabe o texto que Jesus diz assim: por que você tenta tirar o cisco do olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Quem já viu esse texto ou já ouviu falar? Quando a luz do Senhor brilha, Ele mostra o que é trevas em nós ainda, porque Ele habita em mim e em você, mas nós volta e meia queremos pegar, tipo o meu afilhado que disse, a minha mão é que estava endemoniada. Às vezes nós damos desculpas assim, eu sou humano, eu peco, eu erro, mas o Senhor vem com a luz dEle e mostra, você está errando. Quando Ele mostra você está errando, Ele está tirando a trave do seu olho, Ele está te purificando, Ele está te limpando, para que você possa ajudar a tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Amém? Então, olhando para a hipocrisia, o que é hipocrisia? É alguém, vou colocar no âmbito eclesiástico, é alguém querer corrigir outra pessoa, sendo que erra no mesmo erro. Isso é uma hipocrisia. Então, o chamado do Senhor para mim e para você, é o mesmo que Ele fez para o povo. Não é diferente o sacrifício de Jesus e o que Deus disse para o povo de Israel: eu encontrei você abandonada, eu cuidei, eu te limpei, eu te dei comida, eu te dei joias, eu preparei você, eu tomei você para mim, você é minha, mas você, Jesus, Ele vem, Ele morre por mim, Ele morre por você, Ele vem com a luz dEle, Ele invade a nossa vida, mas de repente o Espírito Santo diz, mas você, e Ele nos chama para uma conversa. Então, Ele quer tirar a trave dos nossos olhos. Eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos, mas eu quero lembrar só o último texto aqui, quando o Senhor Jesus está com Pedro, e Pedro diz para ele assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Hoje, eu quero deixar essa palavra para todos vocês aqui. Talvez você já é cristão velho, essa palavra, sonda melhor um pouquinho o seu coração. Para mim, eu fui muito ministrado, eu tenho procurado sondar, eu converso com Deus, eu não tenho dificuldade de me arrepender, e às vezes ainda me arrependo, eu chamo a Soraya, as filhas, o Mateus, eu falo: errei nisso, fiz isso. Eu não tenho vergonha de me expor, porque eu prefiro assumir do que Deus me expor, e se for necessário, Ele faz isso mesmo. Mas eu quero deixar para você isso, essa palavra, que você possa ser o Pedro dizendo: Senhor, para onde eu irei, se só Tu tens palavras de vida eterna? Feche seus olhos por um instante. Senhor, eu clamo por esta igreja, por cada pessoa que está aqui, para que o Senhor mostre quem realmente nós somos. E que Teu Espírito nos ajude, Senhor, a suportar um momento enquanto nós, quando nós vimos, Senhor, como nosso coração ainda é enganoso e é. Senhor, nos ajude para a gente não se assustar com o que a gente pode ver. Querido e querida, o que eu posso afirmar para você é que Ele já viu quem você é. Ele conhece os quartos mais escuros da sua alma. Ele conhece os sentimentos mais perversos. Ele conhece o nosso orgulho. O Senhor conhece as nossas ambições. Ele já viu, Ele sabe, e Ele quer nos limpar, queridos. Ele quer nos limpar. Enquanto a Thali ministra essa música, você que sentiu no seu coração, e não porque o outro se levantou, mas você que sentiu no teu coração, que você quer que o Senhor ajude você, que você quer que Ele entre com você, sabe? Naqueles lugares até que você não gosta de mexer. Nós temos muitas autodefesas por causa do nosso passado, por situações que nós vivemos. Mas você sabe que isso tem impedido você de experimentar Deus em plenitude. Isso tem impedido você de desfrutar da presença do Senhor no teu dia a dia. Não se afaste, não fuja. Porque Ele te desejou, Ele te atraiu, Ele te trouxe aqui nessa manhã. Fala com Ele, fala: Senhor, mexe para que a luz dEle brilhe, tire tudo aquilo que ainda é trevas. Peça que Ele tire as escamas dos seus olhos, que você possa ver segundo a vontade dEle. Conta para Ele as suas fraquezas. Conforme ela for cantando e você quiser, se coloque em pé, vá orando ao Senhor.
Éramos fracos, andávamos cegos, ovelhas sem seu pastor. Estávamos mortos em nossos pecados, longe da glória de Deus. Mas Deus provou seu grande amor. O próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória é Cristo. esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo. Provou seu grande amor, o próprio filho entregou, seu sangue trouxe a redenção, já não há mais condenação. A nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança.
Queridos, nós como pais, nós não temos prazer em chamar o nosso filho quando tem que corrigir na frente de todo mundo, chamar ele e humilhar ele na frente de todo mundo, expor ele, a gente chama no secreto. Agora, quando é para elogiar, a gente elogia diante de todo mundo, porque é isso que nós desejamos para os nossos filhos. Deus, Ele não está aqui para expor o teu pecado, a tua fraqueza. Mas Ele quer falar com você no secreto. E tem coisas que o Senhor começou a falar aqui. E Ele vai continuar falando. Porque Ele te ama. Mas o que Ele quer de fato é te exaltar diante das pessoas. Mas te exaltar porque você se humilhou no teu secreto. E o te exaltar é brilhar a luz dele. É isso que ele quer. Nós não podemos ser uma fonte que jorra água salobre e uma fonte de água pura. O Senhor quer purificar-nos. O carnaval representa muito bem o mundo. Porque vocês olham lá Sapucaí, vocês olham São Paulo, todo mundo festejando, e vem gente do mundo todo, e bebedeira, e sexo, e tudo o que vocês sabem. Mas ao redor estão as favelas, as pessoas morrendo de fome, o tráfico, assassinatos, e tudo é mascarado por uma festa. E é isso que o diabo faz. O diabo vem de uma forma mascarada para nos atrair, enquanto o resto das coisas estão apodrecendo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Não deixe de se levar, queridos. O preço que foi pago foi muito alto. Aquele que estava quando tudo foi criado, e nada foi criado sem Ele, Ele veio. E Ele morreu por mim e por você. Que a gente possa fazer isso valer a pena. A palavra do Senhor... Quero ler um último texto. Deixa eu separado aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Quero encerrar com esse versículo. Mateus 6, 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Diga comigo, querido, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Diga comigo, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, quão profunda é essa escuridão? É o jeito que nós olhamos as coisas. Se nós olhamos pela luz do Senhor para nós, e nós conseguimos olhar para tudo de uma forma diferente. Mas se nós somos invadidos pelas trevas, quão profundas trevas. Não conseguimos ver as coisas de Deus, nem reconhecer o seu manifestar, o seu agir, muito menos o seu amor por nós. Sempre a gente vai achar que Deus não nos ama, e é uma mentira do diabo, queridos. Que os nossos olhos sejam bons, para que nosso corpo todo tenha luz. Que os olhos dessa igreja também sejam bons, para que o corpo de Cristo que está aqui seja luz. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa manhã. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que nós vivemos aqui. E nós queremos viver intensamente. Mas, Senhor, ao sair daqui e descer esse monte, que a gente possa voltar para os nossos lares, para os afazeres, com a mesma intensidade, com o mesmo espírito, tendo entendimento do teu imenso e profundo amor por nós. Por favor, Senhor, nós clamamos a Ti, para que serviremos nós se não brilharmos a Tua luz. Por favor, Senhor, nos ajuda a olhar com os Teus olhos para o perdido, para as pessoas, no trabalho, na escola, por onde nós formos. Que sejamos, Senhor, a fagulha do fogo do Espírito para incendiar esses lugares com o Teu amor, com o testemunho. Usa-nos, Senhor, cumpre em nós e através de nós a Tua vontade. Somos Teu corpo, Senhor. Não só reunido aqui, mas quando nós nos espalharmos, que se espalhe, Senhor, a Tua luz, iluminando por onde nós formos, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, que a casa de cada um aqui seja cheia da Tua paz, do Teu amor, Senhor, da Tua presença. Que todos saiam daqui, Senhor, com sementes de cura, de libertação, de salvação. Que eles possam sair, Senhor, com um bornal cheio de sementes para semear por onde eles forem, Pai. É isso que eu clamo a Ti, Senhor. Abre Tuas mãos, queridos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma forte salva de palmas ao Senhor, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dá um abraço quem está do teu lado, abençoa, declara palavras de bênção sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Amém.